Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Parte 1. Radagasil esqueceu o ódio, esqueceu a policia e ufanou-se da sua formidável clarividência. Quando de manhã, no jardim, Balbina lhe referiu que tudo se passara como ele tinha visto. Sorriu deslumbrada a Brahma Negra que, sem compreender tão estranha aventura naquilo, que ela deformava e gozava como uma medonha tragédia, ficou apatetada, também a sorrir à estúpida alegria. Radagasil engrandecia-se esmesuradamente, orgulhoso dos seus dons sobrenaturas e do seu cavalheirismo. Bem, muito bem. Agora é apertar o cerco, prescrevia ele à negra. Tu não arredas pé deles. Se a sem vergonha te mandar embora, quando o aventureiro estiver com ela, não obedece. A palavras ouças moucas sou eu. É preciso que sou eu, siso que saibam. Olha lá. Balbina jurou pela luz que a alumiava que só respeitava de Deus no céu e Radagasil na terra. Tu és um kitibê, Balbina. Pretidão de amor, como diz o épico. A negra suspirou langorosa e esperou o assalto de Radagasil. Não veio. Radagasil ruminava sobre o seu gênio intuitivo e o seu dilatado prestígio social. Cornava o plano de combate contra Teresa e Felipe. Quanto a este, a solução estava na polícia. Denuncia anônima, naturalmente. E o resto que se pratica com todos os presos políticos. Surra e deportação para morrer. 216 A viagem maravilhosa contra Teresa, a tirania marital. Balbina esnorteou quando, em vez de arrancos de libidinagem, recebeu ordens de perseguir Teresa. À proporção que Radagasil mandava, o ódio da negra despeitada enfurecia-se. Deixe Nonhó, por minha conta. Eu exprimo ela que nem cana. Fica bagaço só que a gente joga fora. Vou já tirar Lili do quarto dessa malvada. A raiva aliviou-lhe o peso e foi sacudido o boleio, que entrou na casa à boca da menina. Lili brincava sossegada no tapete. Teresa, da cama, olhava na entrada da abertura, por entre as ilhas, para o oceano livre. A sua felicidade integral estava na libertação com Felipe. E para atingi-la, renunciara a toda a relatividade em que a vomam. Sua mão acariciou a cabecinha de Lili. A criança continuou a brincar, mais quieta, deliciada com aquela meiguice. Na grande languidez, prostrada pela angústia, faltavam a Teresa forças para suspender a filha. Lili sentiu esta insuficiência e pressurosa pulou para a cama. O animalzinho roçou-se na mão, aspirou-lhe o cheiro, aqueceu-se no corpo febril, beijou o rosto, apertou o nariz, mordeu riu-riu, contente em reanimar o ser adorado, enlanguecido. As efusões da criança estimularam Teresa, que no furor da possessão maternal agarrou o defiro do pompavor da separação e da agonia de perdê-la para sempre. A negra bateu reclamando a menina. Teresa não respondeu. Aquele chamado exacerbou-lhe a angustia. Lili ficou muda, quietinha, cúmplice dessa defesa rancorosa. Escondeu-se dentro dos lençóis, ainda mais colada ao corpo, que aprendi por formidáveis fluidos da pele e da carne absorventes. Era a unidade profunda, ancestral e eterna da maternidade. Contra ela só o milagre da desencarnação pelo amor. De fora, a negra insistiu inutilmente e já gritava desaforada quando Radagasil veio e interrompeu-a. Não, berra Balbina. Nada de escândalos. Aqui é casa viagem maravilhosa 217 da ordem e compostura. E depois, cuidado. Acabo de ver a polícia rondando na frente da casa e eu não quero historias. Saiba, vê-te embora. Não falta ocasião. O bom bocado não é para quem viu faz. A negra olhou-o com desprezo, afastou-se, resmungando, enfática, a sua odienta decepção. Todos esses brancos são safados. Tudo tem medo um do outro. Para os diabos que os carreguem. Mas eles me pagam. Santo Onofre valerá a sua devota e Exu que o pune pela sua negra na encruzilhada da morte. Teresa quer ali libertar-se de Radagasil e não se separar da filha. E com esta viver no paraíso do amor de Felipe. A essa inefável e suprema aspiração opunham-se a ganância de Radagasil em conservar intacta a fortuna da mulher, que ele usufruía avarentamente, e a sua vaidade pode em manter a aparência da vida com a pretensão de dominar. Radagasil não consentiria na separação e, para prender Teresa, havia a força terrível da piedade maternal. Na indizível angustia em que se debatia, crescia o ódio de Teresa pelo homem nefasto. E neste desespero, veio-lhe o ímpeto obscuro e tenaz de o matar. Seria a libertação e por ela a felicidade eterna. Desde que este pensamento a dominou, Teresa tinha constantemente o revólver à mão. Esperava que chegasse o momento da execução, que ela desejava e temia. Era o segredo do seu sentimento que nem mesmo Vafilipe ousava comunicar. Era o que havia de Tetenebro Ruivo, no fundo da paixão, que luta pela sua liberdade absoluta e seu desafogo feliz. Essa obsessão a torturava, a presença de Radagazi alucinava, o som da sua voz a enchia de terror. E nesta exaltação do ódio e do pavor, Teresa em prostração e inativa inerme. Filipe não havia nessas crises darando a intimidade do lar tenebroso. Quando eles se encontravam, Filipe adivinhava na palidez terrosa da adorada, no hálito febril, a combustão daquele ser desesperado na maior angustia 218 a viagem maravilhosa humana. Não queria pesar sobre ela, mais o que pesava. Quisera libertá-la da tortura nefanda. E ficava perplexo diante a fatalidade ineluctável. Não podia deixar de amá-la. Por esse amor supremo viviam ambos. Não se ama, nem se deixa de amar, quando se quer. Pensou em morrer por Teresa. Mas Teresa morreria. Pensou em morrer em ambos. Mas a lei de conservação do amor repele esta traição à plenitude da unidade. Filipe e Teresa sofriam das duras contingências em que a sua paixão nascera e se tornara maravilhosa e infinita. O que podia esperar de Teresa seria que ela renunciasse à filha e partisse livre com ele. Esta renúncia a Teresa não tinha ânimo de praticar. Muitas vezes propunha esta solução que o amor lhe exige. Sempre recuava tomada do sentimento entranhado que a maternidade gera para escravizar a mulher e torná-la inferior ao homem no amor. Filipe compreendia e se confrangia na compaixão. E tu para eles tornava-se triste, indefinido e obscuro. Era nestas trevas dolorosas que a ânsia de suprimir Radagazi se apode, rava cada vez mais de Teresa. Quando ela, na doce calma da volúpia, na intimidade bem-aventurada, ousou muito firme revelar a Filipe o seu propósito libertador. Ele, pasmo da resolução assassina de Teresa, esforçou-se por protegá-la da tentação infernal e, por entre beijos de fogo e de ternura, procurou arrancar daquela alma transcendente a alucinação do crime. Teresa espantou-se da reprovação de Filipe. O que ele achava monstruoso, ela julgava justo. Porque só ela sofrera. Toda a sua vida, o mártirio inominável de ser a mulher do homem funesto e ridículo, porque só ela sentira na sua carne a infâmia de ter pretensido aquele maldito, ignóbil e asqueroso. Porque era o empecilho, o estorvo da felicidade do amor que a transfigurava, não era humano, não era justo que por um Radagazi cessasse a alegria do universo e não se abrisse o paraíso. Esta lógica de Teresa emudeceu de admiração Filipe. Sentiu ele a imensidade do amor, a viagem maravilhosa 219, mas também o conflicto desesperado em que Teresa se debatia. Era para conservar Lili que Teresa resolvera matar Radagazi. E foi com uma piedade imensa que Filipe repeliu o sacrifício e revelou a Teresa a razão profunda e imperiosa do seu propósito. Teresa recebeu uma invasão luminosa no espírito, turvado pelo ódio. Quando Filipe lhe mostrou que este terrível sacrifício de cometer o crime ela faria não pelo amor que os unia, mas pelo amor maternal. Teresa não precisaria eliminar Radagazi se quisesse renunciar a Lili e desaparecer com Filipe para sempre. Para conservar Lili, que Radagazi não consentiria em lhe dar definitivamente, foi que ela pensou em matá-lo. Esta claridade no espírito de Teresa ofuscou. Abatida ou dolorosa, amante reconheceu não estar agindo pelo ódio do seu amor e sim pelo sortilégio da maternidade. Acabrunhada, infeliz da sua inferioridade, Teresa chorou humildemente nos braços de Filipe. Zero amor exaltava-se na situação insolúvel. Teresa não podia permanecer em casa, onde a existência era intolerável. Procurava estar sempre com Filipe. Na casa dos Vieiras tudo era desolação depois da lesão de Pepedro, sempre detido. A doença de Juju agravava-se em nascinações e desfalecimentos. O médico, que afinal chamaram, estava apreensivo. Naquele muito feliz a angustia de Teresa aumentava. Ritinha não podia acompanhá-la, presa aos cuidados pela doença do menino, de quem se fez transbordante enfermeira. Teresa notava que o Manuel estava tomado por uma grande saudade de Monteiro. Faziam-lhe falta o entusiasmo, a penetração, as experiências do revolucionário errádio. Manuel reflectia cada vez mais no que dele ouvira sobre as misérias do interior do Brasil e confrontava estas misérias com as que testemunhava aqui e era, de miséria com miséria, que se formava o fundo doloroso da nação. Pelo ângulo da simpatia humana, Manuel se foi despindo dos seus preconceitos 220 a viagem maravilhosa jurídicos e se impregnando de um ambiente mais vasto, semental e intelectual, germinado pelas ideias de Monteiro. O seu espírito abria-se para o comunismo com o mesmo ardor com que o combatera. Nada disto interessava Teresa. Também Felipe se libertara dessas preocupações secundárias. Na magia do amor vive-se no absoluto. Ainda assim os companheiros de Felipe não o deixavam altamente. Vinham ao seu escritório, o acompanhavam na rua e era com dificuldades que Felipe se livrava deles, quando tinha de se encontrar com Teresa. Uma tarde na avenida, Felipe, seguido por Manuel e mais outros camaradas, foi interrompido por Laura Moras. Ela postou-se, desenvolta e resoluta, diante de Felipe. Não lhe deu a mão. Segurou-o pelo braço. Não fuja, seu malcriado. Agora não largo sem ajustarmos contas. A vontade que tenho é dar-lhe pancada. Laura ri estridente, vitoriosa da sua rebeleza e da ousadia. Este atrevimento enervou Felipe. Os outros ficaram enleados. Vamos. Explique-se diante de todos, continuou Laura. Por que você foge de mim?
Tem medo?
Oh, covarde, porque não cumpre o que prometeu. Ir ouvir os meus versos. Ande, responda. Está prisioneiro de alguém. Todo mundo sabe. Fingido e o criteta. Agora só o deixo, depois que me jurar que vai me ver. A alusão a Teresa exasperou ainda mais Felipe, que, por um vestígio de respeito, queria ocultar, proteger o seu amor. Para se ver livre de Laura, prometeu covarde me mentir vê-la. Mas, meu caro, a promessa está feita. Mas ela há de ser cumprida amanhã à tarde.
Está com medo?
Felipe, estimulado na sua vaidade, cede. Promete ir? Laura exige um juramento. Felipe sacrifica-se. Ah, é bravo. Usto agora outra coisa. A palavra de Felipe Miranda é sagrada. Eu fico tão contente. Você não quer ir também, Manuel? E os senhores? A viagem maravilhosa 221.